Bom dia, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente tem uma boa notícia com o Google Fotos liberando aí ferramentas de edição que usam inteligência artificial de graça para geral. Tem também um misterioso recurso de inteligência artificial do iOS 18 que pode ter vazado. Tem também novos chips de inteligência artificial da Intel e também da Meta. E para sair um pouquinho desse assunto, que é o assunto do ano, né? Tem um usuário do Reddit que transformou um smartwatch em um console portátil para jogos, ou quase isso. Então se ajeita aí, pega seu café, atenção no trânsito, ou fica aí tranquilinho no seu ônibus ou no seu metrô e bora girar. E o Google Fotos está liberando gratuitamente uma série de recursos de edição que usam inteligência artificial. Antes, esses recursos eles estavam ali ou restritos para usuários do Pixel 8, em alguns casos, ou então para quem pagava a assinatura do Google Fotos, do Google One. Então, agora, essas novidades que vão estar disponíveis para geral a partir do dia 15 de maio, de acordo com o Google, incluem aí aquela borracha mágica, sabe, que você pode remover as pessoas, objetos, dentro do próprio Google Fotos. Tem também o modo camuflagem, que permite aí alterar a cor das coisas para deixar elas mais ajustadas ali ao ambiente, sabe? Tem uma série de outros recursos, mas destaque para o editor mágico, né? O Magic Editor, que estava, né, exclusivo da série Pixel 8 e agora chega para todos os usuários. A inteligência artificial generativa aí, nesse caso, permite arrastar e soltar os objetos, o que você quiser ali, com a capacidade de reposicionar ele dentro do cenário, algo parecido com o que a gente vê a Samsung usando no Galaxy AI. Só que agora isso vai ser expandido para todos os usuários, como eu disse para vocês várias vezes, estou repetitiva, né? Incluindo para dispositivos iOS. Tem aí, claro, uma exigência mínima de software para rodar essas novidades, que é ter um dispositivo com Android 8 ou superior, ou iOS 15 ou superior, no caso dos iPhones, e ter pelo menos 3 GB de RAM no aparelho. Sobre essa questão do Magic Editor, né, do editor mágico, tem também um pulo do gato aqui, tá? O Google fala que todos os usuários do Google Fotos no Android e no iOS vão receber 10 salvamentos grátis por mês. Para fazer mais edições, ou seja, se você quiser mexer com mais fotos ali, você vai precisar de um plano de um Google Pixel, né? Ou de um plano Google One Premium de 2 tera ou superior. A Apple deve adicionar uma série de recursos de inteligência artificial junto com o iOS 18. Deve aproveitar esse update para trazer vários recursos de IA para os iPhones. E agora, a novidade da vez é que pode estar rolando um recurso misterioso aí que vai ser adicionado ao Safari, ao navegador da Apple, nos seus dispositivos móveis. Quem conseguiu encontrar isso foi um usuário lá do Twitter, né, o Nicolas Alvarez, e ele disse que um novo assistente de navegação no Safari foi descoberto ali no código de back-end nos servidores da Apple. Ele também descobriu ali um novo recurso que está sendo chamado de pesquisa visual criptografada. Talvez seja algo parecido com o que o Google oferece ali para a Samsung, para os dispositivos da Samsung, e agora está liberando para outros usuários o Circule para pesquisar, alguma coisa assim, enfim. Tudo especulação, tá, gente? O que foi encontrado no código foram apenas esses dois indícios de que vai ter ali alguma coisa que pode levar a crer que seja inteligência artificial, mas nada foi confirmado. Só o MacRumors, né, o site MacRumors, que conseguiu confirmar a existência desse código, mas não tem conhecimento de nenhum detalhe. A gente sabe que já existem, inclusive, alguns navegadores aí para iPhone que tem ferramentas de inteligência artificial, como o Edge da Microsoft, que usa aí o Copilot com o ChatGPT, enfim. Mas essa talvez seria uma solução própria da Apple. A gente sabe tudo isso só vai ser confirmado lá na WWDC, que está marcada para o dia 10 de junho, a conferência para desenvolvedores da Apple. E aí, o que a gente especula também é que os iPhone 16 já devem vir com alguns recursos a mais por conta do hardware, por conta de um novo processador da Apple que vai fazer alguma coisa de inteligência artificial ali na ponta mesmo, e que outras coisas vão vir via software. Então, vamos seguir acompanhando, lembrando que isso tudo rumor, tá? Galera especulando o que achou ali no código. Durante um evento que rolou essa semana, a Intel anunciou seu mais recente chip de inteligência artificial, o Gaudi 3. Ele é feito aí num processo de fabricação de 5 nanômetros e promete esquentar um pouco aí as coisas na competição com a NVIDIA, que domina total esse segmento. Lembrando que a gente está falando aqui de chips GPUs que são para grandes processamentos, tá? A gente está falando do que vai treinar o chat GPT, não o que vai ser usado aí pelo consumidor final, tá? Só para a gente se situar. Mas voltando a falar do Gaudi 3, em um comparativo aí com a NVIDIA H100, que é a GPU mais famosa da NVIDIA para esse tipo de aplicação, e uma das mais usadas, inclusive usada para treinar o chat GPT, a Intel diz aí que a sua solução tem 40% mais eficiência energética, pode executar modelos de inteligência artificial uma vez e meia mais rápido do que o concorrente e tem um tempo de treinamento 50% mais rápido, tudo isso por, abre aspas, uma fração do preço. A Intel bateu na tecla de que ela vai ter um preço muito competitivo e que vai ser uma mudança aí no jogo, vai trazer uma mudança no jogo, ser um game changer, para quem gosta dos termos em inglês, nesse cenário de inteligência artificial para as empresas, tá? Ela anunciou a disponibilidade do Gaudi 3 para fabricantes de equipamentos, incluindo a Dell, HP, Lenovo e Supermicro, no terceiro trimestre desse ano. Lembrando aí que, como eu falei para vocês, a NVIDIA é a que mais se destaca nesse segmento até agora, então por isso todo mundo está se movimentando. Atualmente ela detém cerca de 80% do mercado de chips de inteligência artificial com as suas GPUs. E um dia depois desse anúncio da Intel, quem anunciou também novidade na área? A Meta, do Facebook, do WhatsApp, do seu Zuckerberg lá, ela revelou detalhes sobre a próxima geração do chip acelerador de inteligência artificial interno, do seu próprio chip de IA, o Meta Training and Inference Accelerator, ou MTIA, falando aqui na sigla em português, é a nova geração e o sucessor do MTIA V1, que foi lançado no ano passado. Lembrando que aqui também a gente está falando de foco em data centers, nada para o usuário final, tá? A Meta promete aí que essa próxima geração dos seus chips de inteligência artificial vai ser mais poderosa e capaz de treinar os seus modelos de classificação com muito mais rapidez. A meta desse chip... Da Meta? Desculpa o trocadilho. Mas enfim, o que a Meta quer com esse chip proprietário é reduzir a sua dependência da NVIDIA, como eu falei para vocês na notícia anterior, que é muito grande no mercado, e também reduzir aí os seus custos de energia de uma maneira geral. Trazendo aqui algumas notícias mais localizadas no Brasil, a Câmara dos Deputados finalizou a votação e aprovou o projeto de lei do Marco Legal dos Games. O projeto visa regulamentar a atividade das empresas que desenvolvem jogos eletrônicos aqui no país. Bom, ele tinha passado já por uma análise na Câmara, mas foi alterado quando o tramitou pelo Senado. Os deputados resolveram manter as alterações que foram indicadas pelo Senado e agora o próximo passo desse projeto de lei é passar pela aprovação do presidente da República. A proposta permite aí que as desenvolvedoras, que as empresas que trabalham com games no Brasil, captem recursos da Lei Rouanet e também da Lei do Audiovisual, que foram criadas para incentivar aí a cultura no país. Outra coisa que muda é que as empresas estrangeiras também vão conseguir abater até 70% dos seus impostos sobre remessas ao exterior, desde que elas invistam em jogos eletrônicos independentes nacionais, ou seja, que ajudem a fomentar o mercado nacional de jogos eletrônicos. Além de incentivar essa produção nacional no mercado de games, o projeto também fala um pouco sobre a utilização dos jogos eletrônicos na educação e também em terapias, mas esse passo ainda precisa ser regulamentado também direitinho pelo governo. Outra novidade nacional é que o governo lançou uma atualização para o aplicativo Celular Seguro, aquele que visa aí inibir um pouco mais os furtos e roubos de celulares no país. A ideia é facilitar o cadastro, né? Agora você precisa só dos dados básicos, tipo o número do seu telefone, o nome da operadora e a marca do aparelho. Outra novidade é que o usuário vai ter até 15 dias para notificar aí a perda ou roubo e bloquear o seu aparelho. Também vai dar para escolher quais dados vão ser bloqueados, tá? Existe a opção, a modalidade ali de criar um alerta e bloqueio só do aparelho ou da linha, bloquear outros aplicativos ali dentro, incluindo as instituições financeiras, os aplicativos de banco que tem essa parceria com o Celular Seguro do governo, ou as duas opções e bloquear tudo. Outra coisa também que eles anunciaram é que o usuário vai receber uma notificação de confirmação de envio do alerta antes da emissão. O alerta que a gente diz é aquele aviso de bloqueio para os parceiros, né? Para os bancos, para as operadoras de telefonia. E essa notificação aí é para evitar os acionamentos acidentais, que a gente sabe que não dá para reverter, né? Teve muita gente testando na época que lançou o Celular Seguro para ver se funcionava mesmo e bloqueou geral. Então vai ter essa camada extra de atenção para você falar, você quer mesmo bloquear? Lembrando que a atualização está disponível para o aplicativo Android Android e iOS. E também dá para usar essa ferramenta diretamente pelo site, que é o celularseguro.mj.gov.br. Agora, para fechar aqui, só com uma curiosidade rápida. Um cara lá no Reddit usou um clone do Apple Watch Ultra que roda Android. Eu não tô falando de Wear OS, não, tá? Ele roda o Android completo mesmo. E um controle para fazer, tipo, um console portátil ali para ele, tá? Basicamente, o que ele fez foi amarrar um smartwatch, que é um clone do relógio da Apple, como eu falei para vocês, com controle Bluetooth, tipo um DualSense, sabe? E aí, ele usou o emulador My Boy, que é o mais famoso, para jogar Castlevania. O resultado ficou até curioso, porque você tem o controle ali na mão, a telinha super pequena, mas funcionou. Então vou deixar para quem estiver acompanhando a gente no YouTube do Giro do Loop, vai conseguir ver o vídeo dessa proeza que ele fez aí. E aí, você gostaria de jogar dessa opção um pouco mais barata de um console portátil? Conta aqui pra gente. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que o Giro do Loop está disponível nas principais plataformas de áudio, na versão podcast, mas a gente também tem um canal no YouTube, Giro do Loop, um spin-off aí do Loop Infinito, em que todos os dias de segunda a sexta, às 6 da manhã, as principais notícias que rolaram no mundo da tecnologia te esperam para a gente tomar aquele café, aquele chazinho, aquele chocolate juntos. Fechou? Muito obrigada pela companhia. Até amanhã e tenha um excelente dia. O riff...